Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé.
O nosso bom dia todo especial aos servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. O nosso bom dia a todos os ouvintes do programa nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os ouvintes do programa nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, aos ativos, aposentados e pensionistas. Uma semana, na verdade, né, com fortes chuvas, que tem deixado alegre aí, especialmente, né, quem mora na zona rural, que está fazendo já o plantio, certo? E também a gente que mora aqui na cidade, né, que não estava mais suportando esse calor, né? Então, as chuvas bem-vindas, né, para alegrar, né, o sertanejo, a sertaneja, a mulher e o homem do campo, certo? E nós também que estamos aqui na cidade, dependendo da produção desses companheiros e companheiras lá na zona rural. Então, nosso bom dia a todos, né, e esperamos aí que chova bastante, né, que seja realmente um inverno sem transtorno, mas acima de tudo, com muita riqueza para a nossa região. Quero aqui também mandar o nosso abraço, né, para o companheiro Zé Geraldo, a companheira Socorro, o Adelson, Dona Geralda, que estão lá no sítio São Bento, depois lá do distrito de Santa Gertrudes, a companheira Maria José, a Lila, a Sebastião, a todos os ouvintes lá do sítio Logrador, né, que fica ali, Quixaba, Cacimba de Areia, o Domício Preta, né, que é agente comunitário de saúde lá de São José dos Pinhais, que está na escuta do programa, lá no sítio Ipueira, município de São José dos Pinhais, fica na divisão Ipueira, Malta e São José dos Pinhais, a todos os nossos associados e associadas do sindicato, né, em todos esses municípios, os que moram aí na zona rural, né, que além de servidores municipais também convive, né, diariamente, né, com a agricultura, né, familiar, em sua maioria. Então, forte abraço a todos, né, a todos que moram também lá no distrito de Santa Gertrudes.
O nosso bom dia especial também, a nossa querida Mariazinha, a Detinha, a nossa amiga Célia, e todos os garis, né, que estão aí na escuta do programa, da Guia, que mora lá no Nova Conquista. Um alô especial a todos os aniversariantes, né, do mês de fevereiro, que está se terminando hoje. E desejar, né, aos que são aniversariados em março, né, já amanhã é o dia primeiro, a gente já está a primeira semana desejando, né, um feliz aniversário a todos vocês.
Pois é, falando agora da situação dos servidores municipais, nós... no caso, o município de Passo, né, tivemos aí o pagamento de um terço de férias dos professores, né, uma coisa importante, né, porque tem gente aí colocando, mas agora que vai pagar os professores, sim, nós já tivemos situações aqui desse um terço de férias ser parcelado em 4 vezes, em aumento do salário quando tinha para professor, né, também ser parcelado. E agora nem parcelamento para o aumento do piso dos professores tem, né, porque o Bolsonaro cortou. Não tem aumento para professor nem ativo, nem aposentado, nem pensionista. Né? Durante todos esses anos, é a primeira vez, né, que os profissionais do Magistério Público Municipal, Estadual, irão ficar sem aumento. Congelado. Veja bem, congelado, né? Congelado. E aí, quando você vai analisar aqui, o município, que a gente vai divulgar aqui os dados, né? Mas o município de Patos, por exemplo, recebeu 6.443.921,41 só de Fundeb. E aumento nada para os professores, até porque o governo federal quer que os prefeitos devolvam o que receberam, entre aspas, a mais. A mais, né? Governo cruel, perverso. né? Genocida mesmo. Então, veja bem, saiu o pagamento de um terço de férias dos professores, e aí a gente vai lutar agora para que saia um terço de férias dos demais servidores municipais, auxiliares de civis, vigias, motoristas, garis, técnicos administrativos, né? Os servidores da saúde, todos os servidores e servidoras que não receberam aí um terço de férias, que possam receber. E também a concessão de férias, né? Porque não pode parar. Nós vamos ficar onde, por exemplo? Tem servidor que vai completar 3 férias, não pode completar nem 2. Então a gente tem que ver isso aí.
Através de decreto, a gente está com os nossos direitos suspensos. A questão não é porque só é esse decreto, é os dos decretos. Cada prefeito que entra quer enxugar a folha tirando os direitos dos servidores, não dando os seus direitos, que é um direito constitucional, as férias do servidor, o seu terço de férias, e tem servidor que vai fazer 3 férias, 4 férias sem gozar as férias, e quando goza não recebe o seu terço de férias. Então, Zé, é isso aí, a gente tem que bater mais uma vez nessa tecla, porque é inadmissível que a prefeitura não cumpra a lei, né? A gente tem que cumprir os nossos deveres, mas os nossos direitos estão sendo retirados por decretos. E não é só decreto aqui no nosso município, mas decreto nacional que vem aí, né? A gente está sabendo da PEC que vai fazer com que tudo seja congelado mais uma vez, porque já tem a PEC dos 20 anos, né? Congelado o teto dos gastos, e mais agora o presidente da República quer que o decreto que ele colocou, que para não dar reajuste até o final de 2021, seja prorrogado por tempo indeterminado, podendo, né, fazer aí muitas maldades com os servidores. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque o que vem por aí, mais uma vez, é os servidores que vão ter que sustentar para poder ter um auxílio emergencial. Um ano de pandemia, ainda não houve como, não teve como esse governo se organizar para fazer o pagamento, para tirar o povo do que está. Zé, é inadmissível, é a desorganização, é o povo morrendo e ainda esse presidente da República debochando o povo brasileiro.
Exatamente, esse decreto 001-2021 é uma sequência piorada dos anteriores. Nós conseguimos algumas alterações, eu acho que foi importante, no tocante os servidores acometidos de comorbidades graves, né, doenças respiratórias crônicas, as servidoras grávidas, a questão de apresentação dos atestados serem, quem for da saúde apresentar na saúde, quem for da educação apresentar na educação, quem for da administração e demais secretarias na administração, porque teria que passar pela perversa junta médica, né, que inclusive eu vou fazer uma visita lá, né, vamos fazer uma visita lá, Carminha, enquanto sindicato, para a gente ver a situação da junta médica, né? Porque tem médico aí que fez o concurso para a PSF e estava lá na junta trabalhando uma tarde, um dia, e além disso fazendo maldade com os servidores, né? Mas inclusive eu acho que o secretário segundo já tomou as providências e deve realmente ter voltado esse povo para trabalhar, né, no PSF, né? Porque enquanto faz o concurso para determinado lugar e fica realmente na boa em outros locais, né? Então, é uma coisa que é importante, né?
Porque lembrar que muita gente está confundindo a questão do atestado médico com essa questão da pessoa que tem doenças crônicas durante a pandemia. Quem está acometido de qualquer uma doença que não tenha problemas de doenças crônicas, tem que normalmente entregar o atestado, fazer o protocolo para passar pela junta médica. O que a gente não está passando pela junta médica é as pessoas que já têm doenças crônicas, que têm problemas respiratórios e problemas de coração, que estão afastados por conta da pandemia. Essas que não podem, que vão deixar direto na sua secretaria, para que não leve falta, né, e esteja correto, né, o seu afastamento. Porque antes a gente estava passando pela junta e a junta estava indeferindo afastamento de pessoas que têm doenças no coração, né, com marca passo, e mandando ir trabalhar se a pessoa era trabalhador da saúde, ia direto para o centro da Covid. Então, por isso que nesse decreto, né, a gente conseguiu essa questão de ir direto para a secretaria e não passar pela junta porque estava indeferindo. Mas os demais atestados médicos das demais Os demais servidores continuam normalmente, tem que fazer o protocolo e passar pela junta médica para poder liberar, né, os dias que você vai ter do seu atestado médico, da sua doença.
Pois é, então é importante que todos os servidores e servidoras, mesmo os que estão readaptados, que mantenham seus exames em dia, certo? E aí a gente tem que procurar a unidade básica de saúde, da qual nós somos atendidos, certo? Para realmente manter tudo isso aí em dia e ficar com a cópia, gente, porque tem gente que não guarda cópia nem dos contra-cheques, né? Mais uma vez eu peço que vocês, não é para levar para o sindicato não, vocês peguem a ficha financeira, pode imprimir dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, né? Para ver realmente o que você recebeu e deixou de receber. Além disso, mantenha os contra-cheques em dia, todo mês tire seu contra-cheque, se não conseguir através online, vai diretamente lá na secretaria pegar seu contra-cheque, lá no centro administrativo ou no outro setor, tenham esses documentos em mãos. Outra coisa, veja a questão do tempo de serviço de vocês, quem tiver aí tempo de serviço, né, porque inclusive tem esse decreto do município que a gente inclusive vai contestar, né, de quem foi aposentado e utilizou o tempo de serviço da prefeitura, vai ter que sair. Isso aí não tem legalidade nisso aí não, nós vamos ter que verificar tudo isso aí, inclusive já tem um parecer jurídico da nossa assessoria jurídica que afirma que esse decreto é ilegal, você não pode perder o emprego porque se aposentou, onde é que tem isso? Né? Então nós vamos realmente, não vamos aceitar esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu me aposentar agora, eu vou pegar meus 13 anos de banco, né, com mais 22 de prefeitura, vai para 35 de serviço, né, não vou me aposentar daqui a 3 anos por causa da reforma da Previdência, né, que quem estava faltando 5 anos vai ter que trabalhar mais 5, ou seja, 10 anos, certo? Mas veja bem, se eu pegar o tempo da iniciativa privada com a da prefeitura, né, caso eu queira me aposentar pelo INSS, né, eu posso continuar trabalhando. Então, é justamente essa discordância, né, que existe entre o sindicato e a Prefeitura Municipal de Passos, e nós vamos realmente apresentar isso, né, à Procuradoria Jurídica do município para evitar esse tipo de coisa, que não tem acúmulo de cargo. Né? Então, você pode normalmente se aposentar. Então, outra é isso questão, que a gente vai tratar.
Eles estão usando essa questão da emenda, né, da PEC 103, da Lei 103, que fez a mudança, né, da Previdência. Só que teve gente, eles estão usando a questão de quem fez quem se aposentou, mas tem que ver quando foi feito o protocolo. Porque teve muita gente que foi feito o protocolo antes da lei ser publicada, né, e foi aposentado depois. Então, essa pessoa não pode ser prejudicada. A gente viu aqui, tem o parecer de doutor Alexandre, o parecer de doutor Damião, estou enviando segunda-feira para a prefeitura, né, para que a gente possa ver isso. Porque, e além do mais, o decreto, eles colocaram, né, a data da publicação da lei, dia 12, quando a gente sabe que foi dia 13, e a partir do dia 14 é que a pessoa, né, pode ver essa questão da lei. Quem usou o tempo para se aposentar pelo INSS antes do dia 13 de novembro de 2019, normalmente não pode ser prejudicado por essa lei, porque ela não pode retroagir.
Pois é, porque nesse governo Bolsonaro está o seguinte, é tudo num tiro, né? Tiro previdência, tiro saúde, tiro educação, tiro empregos, tiro direitos, né? Agora quer privatizar o Banco do Brasil, a agência de São Mamede já está fechando aí, dizem que em Santa Luzia vai ser um posto de atendimento avançado do Banco do Brasil, estão jogando tudo para partes, em Passos não tem funcionários realmente suficientes, tem máquinas, certo? O que nós estamos observando aí, quer dizer, é o sucateamento, né, do serviço público, entregando nossas riquezas, gás de cozinha às alturas, certo? Gasolina mais de R$5, óleo diesel também aumentou, os preços lá em cima, né, com um quilo de carne, que você trabalhando, quem ganha um salário mínimo, né? Não dá para comprar um quilo de carne a diária de um servente pedreiro, não dá para comprar um quilo de carne por dia.
Ah, não.
Então essa situação que a gente está vivendo é no nosso país, né? Mas infelizmente ainda tem servidor e servidora que defende realmente uma desgraça dessa, como é o Bolsonaro, e uma política perversa dessa contra os trabalhadores e trabalhadoras. Então por isso que é importante, né, que a gente fique atento, porque as maldades hoje são surgem, na verdade, lá de cima, né? Do governo federal, que vem sendo aplicado por governos estaduais e governos municipais. E esse decreto, ele realmente é muito complicado, né? Porque Dinaldinho foi com decreto, Bonifácio foi decreto, Salles Júnior foi decreto, Ivanos decretos e mais decretos, e agora tem esse decreto de Nabu, que é também um decreto prejudicial aos servidores e servidoras, né? Porque está tudo congelado, salários, gratificações, somente aqueles e aquelas que ganham na cabeça do contra-cheque do salário mínimo, foi que passou de 1.045 para 1.100, mas no entanto, perderam porque a Câmara Municipal de Patos, né, o gestor anterior e a gestão anterior da Câmara aprovaram o projeto passando a contribuição de 11% para 14%. Ou seja, o que aumentou, entre aspas, no salário mínimo foi engolido pelo desconto da Previdência aqui do município. Então, esse decreto ele é perverso porque não paga horas extras, não paga um terço de férias. As diferenças salariais de quem se aposentou, por exemplo, no mês de outubro, que tem o direito ao 13º, de janeiro até outubro, não receberam, não concede férias, não concede licença para tratar de interesses particulares, não concede gratificações, não tem realmente, aí está colocando, contratação e participação de servidores para treinamento, seminários, cursos de qualificação, na verdade estão contratando, porque o decreto, nesse aspecto aqui, o decreto está realmente, estão contratando, concessão de ascensão e progressão horizontal funcional, não está acontecendo, férias não estão dando. O horário de trabalho que nós temos avançado, né, foi um ponto que nós avançamos, porque nós resolvemos essa situação na Secretaria de Educação e agora na última quarta-feira, nós tivemos a reunião com o prefeito Nabu e foi realmente fechado, né, o horário de 6 horas corridas na Secretaria de Infraestrutura, que era uma das mais difíceis de se trabalhar aqui em Paz, mas o prefeito Nabu conversou com o Marconi conversou com a gente lá na secretaria, na garagem municipal, reuniu os servidores e definiu pedreiros, serventes, pintores, eletricistas, né, operadores. O pessoal que estiver lá na Secretaria de Infraestrutura está assegurado realmente às 6 horas corridas, desde que trabalhe, né, que ele enfatizou muito bem.
E cumpra o horário.
Cumpra o horário, que também a gente não defende que trabalhe 3 horas.
Que não só na Secretaria de Infraestrutura, mas também em todas as secretarias que a gente conseguiu essas 6 horas. É para trabalhar realmente o horário que a gente está conseguindo. Porque caso o servidor não cumpra esse horário, como é que a gente vai ter moral para estar falando que vai... Não, cumpre o horário. Tem que ser cumprido 6 horas corridas. Para que a gente não venha mais uma vez, né, ter prejuízo. Por quê? Tem que ter a produção. A gente reuniu com o prefeito e os servidores conversaram com ele, disseram que às 6 horas tem mais produção do que eles ficarem para cima e para baixo, porque sai de 7 horas uma turma, quando for pegar a outra, que o carro não cabe todo mundo junto, já vai estar na hora de voltar. Então, eles indo no horário e ficando lá às 6 horas trabalhando, vai produzir mais do que eles estão em trânsito, né? Sem trabalhar às 8 horas, de fato, porque mais de 2 horas eles gastam tendo que voltar para bater o ponto na garagem.
Pois é. Outra situação também dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, né? Nós reunimos lá com a categoria, são operadores de máquinas, são garis, o pessoal que trabalha como auxiliar de serviço, tem os técnicos administrativos, né? E nós avançamos, né, porque foi feito um levantamento lá da situação, inclusive com o próprio secretário Josmar, onde ele colocou o seguinte: defendeu as 8 horas, mas as pessoas que trabalhassem 8 horas seria garantida a gratificação, mas o pessoal aceitou. Não foram todos, porque os servidores das praças estão trabalhando 6 horas corridas, e aí dos cemitérios, né, o pessoal realmente que está trabalhando 8 horas vai receber essa gratificação, inclusive nós. Queremos também que o secretário veja o pessoal que trabalha internamente, né? Porque tem lá os servidores efetivos que devem trabalhar às 6 horas corridas, né? Não vai trabalhar realmente 8 horas, a não ser que ele também garanta a gratificação. Inclusive, amanhã estaremos lá na Secretaria de Serviço Público para ter a conversa com o secretário e ver essa questão, porque tem um pessoal que trabalha internamente que estão trabalhando 8 horas, não tem sentido. Então, que nós acertamos, inclusive, por as 8 horas, mas garantindo a gratificação. Caso contrário, o pessoal vai trabalhar às 6 horas. Eu acho que foi um grande avanço.
O pessoal de campo, né? O pessoal de campo que vai estar em trânsito. Quem está lá dentro pode muito bem ficar como está na Secretaria de Administração, né?
Exatamente. Todo o centro administrativo trabalha às 6 horas, né? Então não tem sentido a garagem trabalhar 8 horas, o pessoal de apoio, né? De apoio. Até porque tem contratados lá dentro. né? E diz que tem mais contratado que fica metendo a colher na vida do servidor efetivo, né? Isso é uma coisa absurda, né? Porque se eu estiver lá reunido com o secretário, eu digo, minha amiga, peraí, né? Você quer trabalhar aqui 24 horas, trabalha. Agora deixa os servidores efetivos em paz, né? Porque infelizmente tem contratado que ganha um salário mínimo, mas é a bajulação que é prejudicar a vida do servidor efetivo, né? Estude, passe em concurso para depois meter a colher, certo? Agora, nós não vamos aceitar essas interferências, com todo respeito aos comissionados e contratados, mas também respeito os servidores efetivos. Nós não fomos colocados através de indicação de vereador, de prefeito, de deputado, esse tipo de coisa, não. Nós fomos aprovados no concurso público. Então, tem que respeitar os servidores e servidoras.
Outra questão, né, Zé, que eu queria abordar aqui é sobre o servidor que trabalhou o mês de janeiro todo inteiro, né, que trabalhou dando as aulas e pediu vacância e simplesmente a prefeitura não quer pagar as férias. Diz que ia pagar o terço, mas não quer pagar o mês da servidora porque ela pediu vacância. A questão é, se ela trabalhou e tem direito às férias, por que não vai pagar? Então, mais uma vez, né, a Secretaria de Administração está descumprindo a lei, porque se eu for demitida de qualquer emprego, eu tenho direito a minhas férias.
Eu acho, inclusive, Carminha, tem duas secretarias aqui que eu acho que... tenho a certeza. Saúde e Educação. A Secretaria de Saúde deve ter sua folha de pagamento individualizada. Quem sabe da Secretaria de Saúde é quem está à frente da Secretaria de Saúde. Quem está à frente da Secretaria de Educação é quem sabe a realidade. Eu digo sempre, não é secretário da administração que sabe, não.
Mas é ele que diz, né, que não vai pagar. Então,
isso é uma coisa muito errada.
E se a servidora quiser esperar até o mês de junho, ou então entra na justiça. Quer dizer, isso é jeito? A servidora realmente ficou indignada, porque ela tem um direito retirado. Ela tem direito às férias, porque ela trabalhou o ano inteiro de 2020 e o mês de janeiro também de 2020, está com tudo comprovado, até dia 22 de janeiro foi trabalhar, até 2 de fevereiro estava trabalhando, porque o saber, né, do Estado não abria, e aí fica, mais uma vez, eu estou fazendo aqui a título de uma denúncia, que o servidor do município de Patos, que se aposenta, né, que sai da folha da prefeitura, o servidor que pede vacância, ele tem dificuldade de receber os seus direitos, porque a prefeitura não paga.
Até porque, por exemplo, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde são as maiores secretarias que deveriam ter autonomia, certo? Autonomia, porque quem sabe onde está o servidor ou a servidora, mesmo que seja comissionado, contratado ou efetivo, é o secretário de Saúde e a secretária de Educação. É segundo e Adriana. Então, eu acho que quem conhece a realidade são eles. Eu não tenho conhecimento, por exemplo, e é impossível. As outras secretarias que são secretarias menores, mesmo assim, quem conhece são eles. Infraestrutura, quem conhece a realidade lá é Marconi. Serviço público, quem conhece a realidade lá é Josimar. Esporte, turismo, é Zeca. Certo? Agora, o que está acontecendo? Tem as secretarias todas, aí chega a administração... E realmente, não, isso aqui vai ser pago, não vai. Peraí, cadê a Secretaria de Finanças do município? Cadê a Secretaria de Planejamento? Eu acho, inclusive, que esse governo está pecando nesse aspecto. É que tem que ter um núcleo de governo. E não tem. Por exemplo, você ter uma pessoa igual a Zeca fora desse núcleo de governo é muito ruim. É muito ruim. Porque você tem um segundo da saúde que constrói, que avança, certo? Eu não tive ainda o contato, né, com a Adriana, vou ver também, mas eu acho que não vai ter essa dificuldade. Você tem um Zeca que sempre contribuiu, que avançou, e a gente diz assim que avança, né? É para não ficar com enrolada. É para dizer sim ou não, como é que a gente pode fazer isso aqui, como é que a gente pode avançar. Agora, tem secretário que, na verdade, só faz atrapalhar, impedir, certo? E está matando o governo, viu, Nabu? É esse tipo de gente que acaba qualquer governo. Eu estou dizendo qualquer um secretário desse tipo, com esse perfil. Certo? Então, acho que tem que chamar o feito à ordem, porque está sobrando para o servidor. Ou seja, se discuta uma coisa com o Nabô, e os secretários, tem secretários aí dificultando. Não é só um, não. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão, quer dizer, o núcleo de governo, para que a gente possa realmente discutir as coisas serem encaminhadas, que não está acontecendo. Então, essa autonomia das secretarias é fundamental, especialmente saúde e educação, que são as maiores secretarias. Uma secretaria dessa prevalece por um município desse, pequeno aqui, ao redor de Patos.
Mas tudo que é questão de finanças, quando vai falar na secretaria de educação, ela diz logo, não, não é com a gente não, quer dizer. E o dinheiro não vem para a secretaria? Não tem o dinheiro do Fundeb, não tem o dinheiro do MDE? Por quê? Quem diz quem paga o que paga ou não é o secretário de administração. Porque eu já recebi, já ouvi de pessoas que trabalham no RH que dizem, não, a gente manda as férias, a gente manda tudo. Quando chega lá, quem não paga é o secretário de administração. Então, é um absurdo, né? O que está acontecendo, uma pessoa que trabalhou, tem direito às suas férias, e mais, né, em dias de ganhar menino e não ter o seu salário para pagar as suas contas.
E olha que tem aqui, só do Fundeb, e isso aqui é dinheiro carimbado, é Fundeb, R$6.443.921,41. 60% é para pagar aos profissionais do magistério, salários. 40% é para pagar os demais de apoio, certo? A pagar o vigia, a merendeira, auxiliar de serviço, o técnico administrativo, ao pessoal de apoio, certo? E manutenção, mas ainda vem dinheiro para manutenção por fora. Então, veja bem, o que é que está sendo feito com esse dinheiro? Por que esse dinheiro aqui não está tendo condições de pagar um terço de férias das auxiliares de serviço? Não está tendo condições de pagar um terço de férias aos vigias da educação? Isso aqui é dinheiro exclusivo da educação. Eu vou, inclusive, Carminha, vamos fazer um ofício solicitando do Conselho do Fundeb a prestação de contas, né, do Fundeb aqui em Patos. Né, e também vou fazer isso enquanto vereador, né, porque não tem sentido. Por exemplo, enquanto recebe aqui R$4.458.000 só do Fundeb e R$6.443.000 é do FPM. Então, esses R$4.458.000 é justamente o que é para ser pago, certo? Aos profissionais de magistério. Não pode tirar dinheiro para outra coisa. O dinheiro carimbado aqui, na verdade, é o R$4.458.000. Esses R$6.453.000 pode pagar tranquilamente as outras despesas. Então, realmente, é uma situação que a gente precisa discutir imediatamente. Outra coisa do decreto é criação da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Isso aí é rápido. Inclusive, o companheiro lá da ST Trans fez uma denúncia, já abriram o procedimento administrativo. Aí, se a gente for analisar friamente, será que todos os agentes municipais de trânsito estão trabalhando? Ou tem gente aí que até hoje, né, ultimamente, não vem trabalhando, não estão nas ruas? Então, é importante saber disso. E eu acho que o próprio superintendente da ST Trans tem conhecimento que ele é efetivo. Ele é efetivo. E, na verdade, eu digo aqui a vocês com toda tranquilidade. Tem agente de trânsito que eu nunca vi nas ruas. Nas ruas. E nem lá dentro. Porque eu vou lá dentro também no encontro. Porque de três aqui, tem os três efetivos. Tem Coelho, que está na educação, mas também está na rua. Tem Elucinaldo, que é o superintendente, já está lá trabalhando. E tem Damião, né, que fica também lá no apoio administrativo. E os outros, que não estão no apoio administrativo, não estão nas ruas. Isso é nada demais que o agente de trânsito diz, mas já foram aí para o inquérito administrativo, usando a lei, o Estatuto do Servidor Público, a lei 1244/79. Então é importante ver isso aí, não está dizendo nada demais, né? Mas dizem que tem agente de trânsito que não está nas ruas, que não trabalha, que só vai ganhar. Isso é crime? Crime é não ir trabalhar e estar recebendo. Deviam abrir inquérito administrativo justamente para isso. Porque sabe o que acontece ali dentro. Uma autarquia importante como é a ST Trans, outra como é o Patos Prev, e o que a gente tem presenciado durante todo esse período é justamente as malandragens na ST Trans, certo? Que tem acontecido. E mete a mão no dinheiro do Patos Prev, que foi criado em 1999, tá entendendo? Como eu dizia naquela época, botar a raposa para tomar conta de galinha sem ter o galinheiro. Essa situação histórica do Patos Prev, por isso que diz que não tem dinheiro. Porque a prefeitura não faz o repasse da gente, não repassa para o patrão prévio, não faz o repasse patronal, não faz o repasse complementar. E aí por isso que tem rombo em patrão prévio. A autarquia, a ST Trans, é outra imoralidade. É outra imoralidade. Porque nós tivemos farra aí com compra de gás, nós tivemos farra aí com aulas, né? O professor aí pagando 10 mil, 15 mil para dar tantas horas aulas. Isso é coisa absurda. Não foi realmente, eu não estou colocando agora nesse governo. Mas isso é a história que aconteceu aqui nessa ST Trans e também no Passo Prévio. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, o cara faz uma denúncia dessa, né?
Um desabafo,
aí vai inquérito administrativo. Vai ter o nosso apoio do sindicato com a sua assessoria jurídica para defender o companheiro Henrique Clay, certo? Que fez essa denúncia, né? O CIFEM para apoiar é o companheiro, porque eu acho que ele não fez nada demais. Demais é meter a mão no dinheiro público. Aí é demais, imoral, ilegal, certo? Isso aí é. Agora, você dizer que tem pessoas que estão, na verdade, não estão trabalhando, estão só recebendo, qual o crime? Qual o crime? Apure. Eu acho que o papel da ST Trans não era abrir inquérito administrativo contra o companheiro, não. Era, na verdade, apurar isso aí que ele já sabe. Todo mundo sabe.
Mas não é.
Pronto.
Apurar acabou. O quê? Se ele já estão lá
dentro. Não tem as escalas. Carminha tem as escalas. Tem as escalas dos agentes de trânsito. Né? Então é fácil. Né? Tem alguém com problema de saúde que não possa trabalhar? Tem alguém cedido a outro órgão?
Tem gente afastada?
Eu acho que tem que fazer isso, né? Não partir como os urubus, né? Para realmente atacar um companheiro que fez uma afirmação dessa. O Sinfep vai apoiar realmente essa luta. E eu também, enquanto vereador, vou pedir explicações da ST Trans sobre tudo isso. Não tem dificuldade. Tem ponto eletrônico? Vamos botar o ponto eletrônico lá? Né? Para ver quem está trabalhando, quem não está? Então é isso que tem que passar limpo, gente. Não está querendo abafar as coisas, né? Eu acho que não é por aí, né? Então esse decreto, eu acho que ele tem que ser alterado, tem que ser revogado, não tem necessidade. Quer dizer que nós vamos ficar até o mês de junho sem receber nada, e a prefeitura aqui todo mês recebendo dinheiro. Prefeitura de Passos recebeu R$14.886.089,25 no mês de fevereiro. No mês de janeiro tinha recebido 17, agora recebeu 14. Quer dizer, e aí a gente vai ficar esperando, olha, tu não vai ter férias, não vai ter licença, não vai ter nada, porque tem um decreto aí, vai para agora para 6 anos, sem aumento de salário. O servidor da saúde tem 650, que já chegou isso aí, de progressões horizontais e verticais, não são colocados, porque sempre tem um danado de um decreto, né? Foi o decreto de Naldinho, foi o decreto do Bonifácio, foi o decreto do Salo, foi o decreto de Ivanes, e agora o decreto de Nabol. Vão viver de decretos e mais decretos? Cada um pior que o outro, lascando o servidor e a servidora?
O servidor de Patos, ele não teve reajuste durante esses 6 anos e agora ele teve um decréscimo, né? O seu salário diminuiu porque ele está pagando mais da Previdência. Então, mais uma vez, os servidores estão sendo prejudicados. Não só aqui, viu, Zé? Em todos os municípios, a gente ainda tem uma denúncia aqui do município de Junco, do Seridó, que não quer pagar. Eu recebi um ofício, né? Que eu mandei o ofício falando da lei do piso dos agentes de saúde e agentes de endemias, que esse ano é 1.550, e ele mandou o ofício usando, né, o decreto do governo federal que não poderia reajustar nenhum salário até o mês de dezembro. Ocorre que a assessoria jurídica do Junco não olhou a lei, né, que já deu o reajuste. O município já está recebendo o valor que o governo federal está mandando e não quer repassar, porque esse dinheiro do piso dos servidores, agente de saúde e agente de endemias de todos os municípios, quem manda é o governo federal. Então, não é ele que vai dar aumento, não. Quem vai dar, ele vai ter que fazer a lei para regularizar. Mas o dinheiro já está vindo para pagar cada um dos servidores, né, que estão, que são agente de saúde e agente de endemias. Mas ele mandou o ofício para mim dizendo que estava impedido devido à assessoria jurídica ter dado o parecer, e essa assessoria jurídica deve revisar esse parecer e olhar a lei nacional, que é o que rege os servidores, agente de saúde e agente de endemias, que já tem o seu reajuste desde 2018, quando a lei disse que seria escalonado. E em 2021 eles iriam receber 1.550 e o governo federal, desde o mês de janeiro, já está repassando esse dinheiro. A cidade também de Olho d'Água deu o reajuste aos agentes de saúde e não deu aos de endemias. E a gente também está nessa luta, né, para que eles recebam o retroativo, né, e seja implantado. É isso que está acontecendo. As assessorias jurídicas não olham a lei, não estão percebendo, né, as leis que já existem e vêm com o decreto que o presidente deu. Se esse decreto estivesse valendo para os agentes de saúde e agentes de endemias, eles não estariam repassando o valor para o município.
Pois é, aí são os advogados e advogadas que querem mostrar serviço lascando o servidor, certo? Isso aí também aconteceu no município de Salgadinho, onde prefeito, que é servidor público, professor, que agora é prefeito, que contestava a prefeita anterior, né, a Débora, e agora está fazendo a maldade com os servidores, né? A assessoria jurídica lá, juntamente com eles, aprovaram lá uma lei que diz que, devido à pandemia, não pode pagar os precatórios. Inclusive, nem precatórios, são requisições de pequeno valor, porque é inferior aos valores que eles tinham a receber. Ou seja, a Câmara aprovou, inclusive, né? Porque a Câmara é lagartixa do prefeito. A maioria defende o prefeito, não defende os servidores, não. E para você ter uma ideia, Salgadinho mesmo recebeu agora, deste mês de fevereiro, R$1.857.717,66. Não reduziu o repasse. Mesmo nessa pandemia, o contrato está vindo mais dinheiro. Mas não. O assessor jurídico que apresentou essa mesma porcaria lá em São José dos Pinhais, certo? Inclusive recorrendo do pagamento dos precatórios, certo? Não sei se apresentou em passagem, né? Que é a mesma linha, que não sei se ainda é assessor. Mas quer dizer, se junta esses assessores jurídicos para mostrar serviço, lascando um servidor, certo? Sem base jurídica, é aquela tese que eles botam. Assim, vamos aprovar para atrapalhar para o servidor não receber. E ainda tem vereador, cara de pau, que aprova uma coisa dessa. Que ainda aprova uma situação dessa, quer dizer, prejudicando os servidores.
Em Catingueira, né? O assessor também queria fazer isso, queria ir além, queriam pagar um salário mínimo a todos os agentes de saúde e agentes de endemias. E a gente, né, conseguiu reverter e eles vão pagar, quer dizer, é lei federal. É uma lei federal, esses assessores estão dormindo no ponto. Vocês olhem as legislações federais, porque tem servidores que é regido por ela. E você não pode, de maneira alguma, vir dizer que não pode dar o reajuste que já foi dado pelo governo federal e você já está recebendo.
Isso é, Carminha, usar de má fé. Usar de má fé. Porque esses advogados têm conhecimento. Estão usando de má fé com os servidores. E a gente, inclusive, tem que fazer uma denúncia de junto à OAB. Mesmo a gente sabe que não vai dar em nada. Porque é advogado cuidando de advogado. É igual a médico. Tem deles que não valem um juapudo, certo? Mas você faz a denúncia no Conselho Regional de Medicina, não dá em nada, porque eles mesmo que cuidam deles, certo? Essa que é a situação. Se fosse um tribunal independente aí, tudo bem, mas não é. É o corporativismo, né, que prevalece. Então é o que está acontecendo. Assessor jurídico de prefeitura usando de má fé, certo? Dizendo, não, vamos entrar com ação aí. Eles têm consciência que está errada a coisa, mas querem empurrar com a barriga para prejudicar o servidor. E sabe quem está sendo prejudicado aí? O prefeito e a prefeita que vai em conversa de assessor jurídico. Está entendendo? Se liguem aí, senhores e senhoras. Vocês podem estar com a bola cheia hoje, mas amanhã ela pode murchar. Tá certo? Tem eleição de 4 em 4 anos. Não pense que vão ficar a vida eterna no poder, não. Que não vai ter condições de vocês ficarem, não. Mesmo vivos, mesmo sem a Covid te matar, mas vocês não vão ficar o resto da vida, não. Porque teve gente que entrou em prefeitura que imaginou que nunca ia sair, mas vai sair, já saiu, certo? Eu digo aqui os exemplos: Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, Areia de Baraúnas, Junco, a Câmara Municipal de Patos. Certo? A Câmara Municipal de Patos, que uns até não se candidataram porque sabiam que iam perder, mas foram eleitos novos, 13 novos vereadores, certo? Então as mudanças acontecem, ninguém vai ficar eternamente no poder, não. Eu lembro muito bem que o pessoal dizia aqui, Rivaldo Medeiros não vai sair nunca do poder. Quando Dinaldo entrou, Dinaldo não vai sair nunca. Quando Nabô entrou, não vai sair nunca. E por aí vai. Vai no governo do estado. Cascunha Lima é a liderança, não sai nunca. Maranhão é a liderança, não sai nunca. Ricardo Coutinho assumiu a mesma coisa. Olha agora a situação. Tudo bem que Ricardo foi traído, né, por João Azevedo. Então veja bem, é essa situação que a gente vê. A mesma coisa dos deputados estaduais e federais. Então o mandato é de 4 anos. E prefeito, vereador, deputado, que pisar na bola, tem que ser dado a resposta pelo povo. E o servidor público municipal tem que criar vergonha na cara mesmo. Certo? O termo é esse. E não votar nessas pestes que prejudicam a gente no dia a dia. Como é que um servidor tem coragem de votar num vereador, numa vereadora, num prefeito que aprovou lei, inclusive, contra ele na Câmara Municipal? E nós tivemos essa situação aqui em Patos. Certo? Servidor que chega para o sindicato. E aí, o sindicato vai fazer o quê? Diga, tá, tem dois caminhos aqui. Lutar e entrar na justiça. Aí diz, sindicato não faz nada porque nós estamos sendo prejudicados. Aquele desgraçado, aquela desgraçada que prejudicou ele na Câmara, certo? Tá votando, fazendo campanha, como a gente viu aqui em Patos. Essa aqui é a situação. Aí depois quer que o sindicato resolva tudo. De maneira nenhuma. Nós não temos poder, não. Nós não somos prefeito, nós não somos prefeita, certo? Então a gente não pode. Quem tá com a caneta é o prefeito e a prefeita, certo? Então é essa situação que a gente coloca aqui para servir até de esclarecimento. Mas vamos aqui para os valores recebidos pelas prefeituras agora no mês de fevereiro. Dinheiro para queimar caeira. Areia de Baraúnas, 1.687.000.
Assunção, 1.814.000.
Cacimba de Areia, 1.805.000.
Catingueira, 1.952.000.
Condado, 2.081.000.
Emas, 1.847.000.
Junto do Seridó, 2.128.000.
Malta, 2.096.000.
Mãe d'Água, 1.837.000.
Olho d'Água, 2.018.000.
Passagem, 1.756.000.
Patos, 14.886.000.
Quixaba, 1.725.000.
Salgadinho, 1.857.000.
São José do Bonfim, 1.628.000.
São José de Espinharas, 1.820.000.
São José do Sabugi, 2.623.000.
Santa Luzia, 3.761.000.
Santa Terezinha, 1.865.000.
São Mamede, 2.831.000.
Tenório, 1.851.000.
Várzea, 1.778.000.
E Vista Serrana, 1.892.000. Tá vendo aí? Aí você vai e pergunta o seguinte. Imagina aí, divida aí por 4 para ver quanto é que vai dar, né? Então é muito dinheiro. Aí você vê o que é que está sendo feito no nosso município. Está sendo feito calçamento, está sendo feito galeria, estão limpando o mato, estão construindo alguma coisa, estão melhorando as escolas. Como é que está a saúde, né? Como é que está realmente a situação da zona rural, né? Então o povo está conseguindo pelo menos exames. Como é que está essa situação? Isso aqui, gente, é fora o dinheiro do Covid que está vindo para essas prefeituras. Aqui são as transferências constitucionais. Que chova, que faça sol, vem esse dinheiro todos os meses. E não tem tido essa redução drástica, não. Patos recebeu 17 milhões, agora vem 14 milhões, uma média de 15 milhões por mês, né? Então, realmente, é dinheiro para ter condições dos prefeitos fazerem alguma coisa. Mas eles não priorizam o povo, e é importante, inclusive, que os vereadores procurem fazer alguma coisa, certo? Procurem fazer alguma coisa, saber onde é que está sendo investido esses recursos. O papel da Câmara é muito importante, é o papel fiscalizador, certo? É lutar para que as coisas aconteçam de forma transparente. Então, por isso, né, que nós realmente, todas as vezes que divulgamos esses valores aqui, é importante que o vereador, a vereadora, que cada Câmara Municipal faça essa discussão, se o dinheiro está sendo empregado ou não. Veja a situação da cidade, na saúde, na educação, a questão da moradia, da segurança, da iluminação pública. Como é que está o nosso município? Como é que está cada município desse? Então é importante refletir e também se posicionar sobre toda essa situação. No dia 10 de março estaremos lançando a campanha salarial 2021 do Sinfente, que tem como tema Servidores unidos, direitos garantidos. A pena é que a gente não vai poder botar o bloco na rua. Nós estamos aí com esses decretos do governo estadual, do governo municipal, e a situação é dramática, é crítica. Não brinquem, a Covid está aí, certo? Tem muitas pessoas ignorando isso, inclusive políticos, né, preocupados com outras coisas, ao invés de estarem lutando pela vacina para todos. Infelizmente, aqui no Brasil, nós estamos vivendo a pior situação, onde pouco mais de 6% da população até o momento foi vacinada. Isso é preocupante, porque o país em desenvolvimento como o Brasil é o único do mundo que está realmente nesse quadro de aumento considerável do número de mortes. Já superamos aí os 250 mil mortes aqui em nosso país, uma média de 1.357 mortes por dia. Gente, 250 mil significa duas vezes e meia a população de Patos. Você já pensou? A gente morrer aqui de uma vez seria o quê? 110 mil habitantes? 110 mil pessoas ao mesmo tempo? E duas vezes e meia. Teríamos que pegar aqui Patos e essas cidades todas vizinhas aqui para chegar a esse número. Já pensou? Agora, como morre um aqui, outro acolá, 10 aqui, 10 acolá, ninguém nem... já tem gente se acostumando, né? E simplesmente, esse louco que está na presidência continua com as suas loucuras. Esteve recentemente no Ceará, aglomerando, sem usar máscara, certo? Dizendo que os governadores vão pagar por essas posições, porque ele defende a morte. Ele é genocida mesmo.
E agora ele está dizendo que a máscara, né, já está fazendo efeito colateral nas pessoas. Quando a gente sabe que a barreira que nós temos para a proteção, né, para que todo mundo não tenha Covid, é realmente a máscara. E Gonçalves, eu pessoalmente, né, a gente, no dia de ontem, né, a gente perdeu uma tia. A minha tia esteve acometida, né, esteve na UPA, esteve no hospital e das 2 da manhã do sábado ela veio a óbito. Agora, o que a gente mais fica triste é porque você leva uma pessoa com 92 anos a uma UPA e lá eles não dão um comprimido, um remédio para tosse, que ela estava tossindo. Né? Vai no hospital de novo, faz um exame, manda para casa e depois ela morre e diz que é Covid, porque seu pulmão estava comprometido. E por que não fizeram logo essa tomografia? Deixa a primeira pessoa chegar lá morrendo para poder fazer. Então, o que está matando não é a Covid, Zé. O que está matando é o descaso na saúde, porque você chega lá doente e eles não fazem um raio-x para saber se você tem alguma coisa no pulmão. Então, se você está com uma pneumonia, pneumonia também mata. Né? E o exemplo dessa minha tia, é por isso que eu estou falando. Nós estamos à mercê. Né? Não, é tão comum a pessoa ter uma tosse agora, fica em casa, se piorar, volta. Quer dizer, mate. É isso que a gente está dizendo, vendo agora, com uma pessoa com 92 anos que estava com pneumonia e os médicos não observaram que ela estava com essa pneumonia, depois que interna, que vai para a UTI, que faz uma tomografia, que diz que está com o pulmão comprometido e aí ela não tinha mais como reagir. Então, se fizer o raio-x, quando chegar lá, vai saber que a pessoa está com uma pneumonia e pode medicar e mandar para casa. Agora, mandar sem dar um xarope é para matar.
Verdade, né? Inclusive, essa tia, situação...
Minha tia Maria José, né, que estava com 92 anos e foi acometida, né, Covid-19, e a gente perdeu a nossa tia.
Pois é, muitas situações dessas, né, aqui em Paz, porque a UTI aí está comprometida já, né? Eu acho que esse postal divulga 100% porque deixaram uma vaguinha, não, né? Outra coisa, Paz, bandeira laranja. Aí eu fico assim pensando, como é que Paz está com a bandeira laranja e São Mamede está na vermelha? Onde é que tem o maior fluxo de pessoas? São Mamede ou Patos? É óbvio que é Patos. Né? Eu também fico duvidando disso. Né? Eu fico preocupado. Né? Inclusive, esse decreto do governador João Azevedo, como também do prefeito Nabu, eu apoio integralmente. Né? Porque nesse momento não é momento de demagogia, não. Porque ficam dizendo aí, o vírus está só nas igrejas, não está nos bares, o vírus só está nisso, não está naquilo. Gente, o vírus está em todo canto, que ninguém sabe. Né? Ninguém tem como identificar, é invisível.
E esse decreto ainda me preocupou. Por quê? Porque libera a aula para criança, da educação infantil.
Que deveria dizer, realmente ser suspenso.
Quer dizer, eu sou de acordo que feche. Porque a criança da educação infantil também pode pegar a doença e levar para casa. E ela também pode ser acometida e ter sequelas. Isso é muito sério. Né? Eu sou a favor das aulas remotas, toda a educação, da infantil até a superior. Por quê? Nós estamos, mais uma vez, com um pico alto no município de Patos, no estado e no país. E a vacina não chega para todos. A gente está vendo aí que ainda aqui em Patos ainda estão vacinando de 90 anos. Quer dizer, e os demais? Idosos e as pessoas que têm doenças crônicas. Quando é que vai chegar? E os professores, quando é que vai ser vacinado para ir para a sala de aula? Não pode professor ir para a sala de aula agora, mesmo com as crianças. Né? Isso é um descaso, porque não vai ter vacina para as crianças.
Exatamente. Inclusive, a Diocese de Patos nunca encontrou dificuldades para cumprir esses decretos. E essa posição, clara, óbvia, objetiva, de Dom Heraldo Bispo da Silva, tem se destacado. Primeiro, enquanto nenhum prefeito tinha condições de comprar a máscara, a Diocese de Patos comprou e deu gratuitamente. Certo? Ajudou a muita gente e continua ajudando. Enquanto nenhum prefeito, eu vejo aí, ajudando o povo, o projeto Catedral Solidária e também Ação Solidária da Diocese de Patos, distribui aí 180 quentinhas por dia, de segunda a sábado. E aí eu pergunto, por que os prefeitos não fazem isso? Porque não querem, gente, porque não tem prioridade. Compra máscaras, doa cestas básicas, né? E essa posição muito importante, inclusive, do Bispo Diocesano de Patos, inclusive eu vou pedir, Carminha, para você fazer essa leitura, né? Dessa carta. Cuidar da vida é como um jejum agradável a Deus.
Cuidar da vida é como um jejum agradável a Deus. Paz e bem, estamos acompanhando o agravamento da situação da pandemia em nosso país. É visível o aumento do contágio e dos óbitos da Covid-19. A falta de cuidados praticada por uma grande parcela da população tem causado grandes ondas de infecção. E, lamentavelmente, muitos irmãos e irmãs nossos morrem diante do colapso no sistema de saúde, que não pode dar a assistência necessária a todos. Diante deste quadro, que nos preocupa, e considerando a nossa responsabilidade como discípulos e discípulos de Jesus na promoção e preservação da vida, com dom de Deus, a Diocese de Patos, mais uma vez, se dispõe à obediência e observância do que foi decretado pelas autoridades sanitárias competentes, governo estadual e municipal. Portanto, apresentamos orientações para o nosso proceder nas celebrações e demais atividades em nossas igrejas, paróquias, enquanto perdurar o decreto estadual. Para as paróquias cujos municípios se encontram conforme as bandeiras laranja e vermelha, fechamento total de 24 de fevereiro a 10 de março, sendo as celebrações transmitidas pelos meios de comunicação. Para as demais paróquias que não correspondem a essa realidade de bandeira laranja e vermelha, orientamos retornar com maior intensidade os cuidados já conhecidos por todos os distanciamentos, higienização das mãos e dos ambientes, uso de máscara, do qual ninguém estará dispensado no exercício das funções litúrgicas. Limitar o número de participantes nas celebrações em até 30% da capacidade do espaço físico das igrejas, capelas e etc. A participação nas celebrações deve ser solicitada por meio de inscrições na Secretaria Paroquial, as missas, batizados e casamentos. Nos ambientes abertos, campais, manter-se-á o distanciamento proposto entre as pessoas. Evitar reuniões e encontros pastorais que causam aglomeração. A retomada da catequese que propomos será adiada até que passe a presente e grave situação. A PASCON de cada paróquia se organize para reforçar as transmissões das atividades realizadas. Este momento exige de nós grande esforço, mas certamente retornaremos a caminho com mais segurança logo que a atual situação seja superada. Este momento exige de nós grande esforço, mas certamente retornaremos o caminho com mais segurança logo que a atual situação seja superada. Juntemos as nossas forças em favor da vida e assim santifiquemos a nossa quaresma rumo à vida em Cristo Jesus. Dom Heraldo, Bispo da Silva, Bispo Diocesano. Aí, né, a carta que o bispo, né, disponibilizou, e dizer aqui a vocês, né, que a gente, nós devemos sim fazer esse distanciamento, ter os cuidados para que essa doença não venha, né, a acometer nossos familiares, nossos entes queridos. E desejar um domingo abençoado e uma semana de paz e sossego a todos nós.
Um bom final de domingo para todos, né? E uma semana de grandes vitórias para todos nós, servidores e servidoras de Patos e região. No próximo domingo, nos encontraremos aqui com mais um programa Sem Fé para Todos. Na apresentação, Zé Gonçalves, Carminha Soares e Zé Gonçalves.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.